E nós estamos agora na nossa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Maringá. Começamos na semana passada, já entrevistamos Ulisses Maia, na terça-feira passada, Flávio Vicente, Priscila Guedes, Humberto Henrique. Começamos a semana agora entrevistando Silvio Barros e agora tem aqui no estúdio da CBN, nesta quarta-feira, Herculano Ferreira. Herculano Ferreira é professor aposentado e é atualmente funcionário público. Candidato, antes de mais nada, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu quero agradecer aos diretores da emissora por essa visão participativa, dando oportunidade iguais a todos os candidatos.
E o candidato terá 15 minutos a partir de agora para responder as perguntas que vamos fazer aqui no estúdio e também com a participação dos ouvintes. Participe. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. Candidato, a nossa primeira pergunta é a seguinte: o que levou o senhor a se candidatar à Prefeitura de Maringá?
Eu penso que todos nós, para que tenhamos sucesso na vida, precisamos ter um sonho. Confesso que quando professor, eu já pensava assim, quando eu me aposentar, quero participar da política, porque eu penso que com a minha formação, eu sou um psicopedagogo, sou pós-graduado em marketing, tenho pós-graduando em gestão pública, acredito que preparando para isso, e entendo que a gente pode contribuir, seja como prefeito ou até mesmo uma campanha como esta, indo para o debate, discutindo as questões da cidade. A Maringá é uma metrópole, mas que tem também os seus problemas. À medida que cresce os pontos positivos, há também na paralela os pontos negativos, e acredito que novas ideias podem perfeitamente ajudar no processo de uma cidade crescer, não só no tamanho, mas crescer na educação, crescer no desenvolvimento econômico, crescer em especial na cultura. E esse é o meu processo, é o meu propósito, e a meta principal minha é a educação.
Quando o senhor fala de Maringá, que Maringá precisa crescer, se desenvolver, ao assumir a prefeitura, caso o senhor seja eleito, qual seria a sua primeira atitude ou as questões que o senhor considera prioritária para a cidade?
Educação, porque você educando, você colocando uma conscientização de educação, você resolve o problema da segurança, você resolve o problema do lixo, você resolve problemas sociais. Eu penso que nós precisamos fazer com que a população tenha mais acesso à escola. Ela precisa ter também, a própria família ter uma participação na vida escolar dos seus filhos, para que ela, juntamente com o filho, ela cresça também na educação, culturalmente, e isso vai transformar a nossa família realmente mais culta e com mais diálogo, com mais condições participativas.
Falando da educação, que é o tema que o senhor abordou, a escola em tempo integral, sua opinião, e o senhor pretende expandir esse serviço?
Sou um defensor da escola integral. Acredito que o primeiro passo está dado, mas tem muita coisa ainda para se fazer. A participação, inclusive na extracurricular, é muito importante, porque é ali que você vai descobrir as vocações. Então é preciso investir em artes, é preciso investir no esporte, é preciso investir na informática, para que o aluno tenha condições de despertar para a sua vocação profissional.
Estourando um pouco mais essa questão da educação, se fala da qualificação para o trabalho. A prefeitura pretende ter uma proposta de educação voltada à qualificação do trabalhador?
Fundamental. Eu penso que a participação do pedagogo na escola é fundamental, não só para ser um meio de condução do aluno, mas acima de tudo para que a sua voz tenha efeito verdadeiramente na educação, na administração, na gestão da escola. E a capacitação do professor, porque o mundo vai se atualizando e o professor não pode ficar atrás. Hoje, a dinâmica, a didática, ela tem que acompanhar a evolução dos tempos. E o professor capacitado, com certeza, contribuirá e muito para com a gestão pública.
Agora eu quero falar um pouquinho de segurança pública. Muitas pessoas reclamam da falta de segurança no centro da cidade, principalmente comerciantes, com o aumento dos furtos na cidade. A sua proposta em relação a isso, candidato?
Primeira coisa, como prefeito, que eu faria? Chamar as lideranças que nós elegemos, através do voto, e fazer valer a responsabilidade de cada um. A segurança, em princípio, ela é de responsabilidade do governo do Estado. O que nós temos que exigir das nossas lideranças? Que nós vamos cobrar do governo do Estado que o contingente da Polícia Militar de Maringá seja compatível com a sua população. Porque o contingente que nós temos hoje em Maringá da Polícia Militar é o mesmo de quando Maringá tinha 200 mil habitantes. Hoje nós passamos de 400 mil. Então, essa é uma alternativa para a gente cobrar do Estado. Mas entendo que o gestor tem que ser sensível aos problemas da sociedade. E para isso, então, acho que tem que equipar a Guarda Municipal, se possível, aumentar o contingente, mas, acima de tudo, capacitar essa guarda para que ela faça, desempenhe um papel de conscientização na segurança, com a presença em todos os bairros, não só na área central, mas uma participação de cooperação do município e não de responsabilidade. Porque se a gente começar a assumir a responsabilidade que é do governo do estado, do governo federal, de repente nós não temos o dinheiro para cuidar da nossa educação municipal.
Quando o senhor fala de não assumir a responsabilidade do governo do estado referente à segurança, o senhor fala de armar a guarda municipal ou o senhor é um defensor de armar a guarda?
Não, eu entendo que bem treinada, capacitada, a guarda deve ser treinada. Até eu entendo que devíamos criar um centro de excelência nessa preparação, não só para Maringá, porque Maringá é uma cidade de polo, até contribuindo com a região metropolitana. Porque os problemas sociais que nós temos aqui, problemas de segurança, não são apenas de Maringá, mas ele abrange a nossa região metropolitana. Então eu acredito que Maringá pode cooperar nesse sentido de treinar a guarda de Maringá, de treinar a guarda de Sarandi, de Paissandu, Mandaguaçu, porque também faz parte da nossa realidade.
Quando se fala agora, eu vou falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, se fala de transporte coletivo e se fala às vezes do uso de alternativas do transporte, se fala do excesso de automóveis. Qual seria a ação do senhor para transformar o trânsito de Maringá mais seguro e mais ágil?
Bom, primeiro nós teríamos que fazer das linhas mais curtas. Eu acho que até esse processo da via Morangueira, o terminal intermodal, contribui muito nesse aspecto, porque a linha sendo mais curta, ela pode fazer também o transporte mais barato. Fazendo ele mais barato, pode também fazer uma campanha de conscientização que as pessoas precisam usar o meio, a locomoção do coletivo. Mas, para isso, também precisa criar o quê? Corredores para os motoqueiros, ciclovias integradas, porque aí você vai criando um novo hábito na população de não apenas vir todos com o mesmo carro. E até ainda mais culturalmente, se você mora num bairro e tem dois, três amigos, venham num carro só para o trabalho, venham para a cidade, porque, do contrário, o estacionamento, aí vamos ter eternamente problemas de estacionamento. Eu penso que é a forma de se aliviar, por exemplo, é exatamente criando novos hábitos na população.
Em relação à saúde pública na cidade, alguns reclamam de demora em atendimento, outros falam de que existe hoje em Maringá um mau aproveitamento dos recursos que a cidade tem. Sua opinião sobre essa questão?
Eu entendo que as consultas, o grande problema, o gargalo da saúde, são as consultas especializadas. E ela é de responsabilidade, em princípio, do governo federal. Mas entendo que o município pode, sim, contribuir promovendo os mutirões com recursos do município para amenizar o sofrimento das pessoas que esperam. Não é justo, realmente a saúde não espera, a morte não espera. Então, portanto, o gestor público não pode esperar que o recurso venha apenas do governo federal. Ele precisa investir, ele precisa ter a consciência de que ele é gestor exatamente para esse povo, e para isso é preciso criar também comportamentos, Gilson, de saúde preventiva. Saúde do homem, por exemplo, que nós temos implantada, a maioria dos homens não usam a saúde do homem. Então é preciso ter essa consciência, com campanhas, para isso está aí a comunicação. Vamos fazer campanhas para que as pessoas entendam que a saúde preventiva evita outros males. Então, precisa praticar. Digamos, nas ATIs, colocar lá nas ATIs um fisioterapeuta para cuidar dos nossos idosos que gostam da academia, mas não tem uma orientação. É preciso ter um fisioterapeuta lá na base, porque aí ele vai orientar as pessoas a fazer um exercício que vai dar melhor qualidade de vida.
Questão da coleta de lixo, a questão dos resíduos, Maringá tem uma grande produção de resíduos. Como administrar a coleta de lixo para ter eficiência e dar a destinação correta ao resíduo?
Eu penso que todas as iniciativas do gestor é preciso da participação da iniciativa popular, da sociedade civil organizada. Os catadores de papéis são fundamentais nesse processo de reciclagem. Então, primeiramente, incentivar as cooperativas, dar a elas subsídios para que elas possam verdadeiramente cooperar com essa com essa reciclagem. E, mais do que isso, nós precisamos também modernizar as coletas de lixo, as lixeiras, as lixeiras embutidas das calçadas, para tirar essa coisa feia que fica no meio da cidade. Então, dá para incrementar no sentido de que as pessoas sintam bem na cidade e também sente a responsabilidade, porque cada um é responsável pelo seu lixo. Nós sabemos que cada pessoa hoje, ele produz no mínimo 850 gramas de lixo dia. E cada um é responsável pelo seu lixo. Por isso que tem a taxa de lixo. Mas ao invés de você colocar o lixo e você tirar do seu recurso, procure você mesmo reciclar o seu lixo. Aí você fala, mas não recolhe. Não, mas recicle de uma forma que você cumprindo o seu papel, com certeza você vai criar hábitos também nos gestores.
Agora eu vou aproveitar esses próximos 4 minutos para as perguntas dos nossos ouvintes. No Facebook, o Júlio pergunta o seguinte, o Júlio, ele fala sobre a tributação, os impostos que os maringaenses reclamam serem muito caros, principalmente o IPTU, que afasta a população pobre de morar em Maringá. O senhor pretende fazer alguma coisa em relação a isso?
Bom, nós sabemos que todos os bens que precisam ser realizados, eles dependem de recursos. Eu vejo até muitos candidatos, talvez, criando fantasias, mas é preciso que você, quando promete algo, você saber de onde virá o recurso, porque depois você vai decepcionar o seu eleitor, porque você promete fazer algo que não está no orçamento do município e você vai ter que tributar. Mas se você analisar hoje a área central e a área... Hoje, quando surge um novo loteamento, nós sabemos que o imposto é um pouco mais caro, porque a valorização do imóvel lá, na hora da averbação, é maior do que talvez um imóvel que está no centro. Então essas coisas precisam ser corrigidas para que o gestor tenha os recursos para atender a população.
Nós temos uma pergunta aqui do ouvinte Jorge. Ele fala sobre o transporte coletivo. O senhor vai acabar com o monopólio do transporte coletivo? Pergunta o Jorge.
Olha, monopólio é realmente uma coisa que não agrada a ninguém. Porém, nós sabemos que esse monopólio passou pela Câmara passou pela Câmara dos senhores vereadores, que hoje muitos deles estão aí criticando o monopólio. Mas passou, por exemplo, tem vereador que era presidente no momento em que foi concedido a concessão a transporte coletivo. Eu penso que a qualidade do nosso transporte coletivo não é ruim, eu penso que realmente é caro. E por isso eu dei a ideia de que realmente diminua os percursos para que possamos diminuir o preço das passagens. Acabar com o monopólio, nós sabemos que isso, você cria, faz a licitação e o poder aquisitivo acaba mandando no mercado. E são poucas as empresas no Brasil e, obviamente, que às vezes a empresa deixa de participar porque não interessa. E não, hoje, para nós, Maringá é uma metrópole. Mas Maringá, em relação a outras metrópoles do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, isso acaba atraindo as grandes e maiores empresas, e isso dificultando a participação de empresas. Quando nós colocamos em licitação, nem todas aparecem para concorrer.
O nosso ouvinte pelo WhatsApp, o Carlos Murilo, pergunta o seguinte: o senhor é educador, ele gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de qual é o orçamento da educação do município, quantos alunos são atendidos hoje pelas escolas municipais e, por consequência, qual é, quanto é destinado por aluno por mês, se o senhor tem essa informação?
Bom, nós sabemos que, lamentavelmente, nós gastamos Maringá, até que investe bem, na proporção de outras cidades. Mas enquanto nós gastamos R$ 450 a R$ 550, conforme os investimentos do ano, nós gastamos R$ 2.500 com presidiário. Então é preciso, sim, que nós investamos mais... por aluno, per capita, dando melhor incentivo, dando melhores recursos, dando melhor agasalho, dando melhores vestimentas, mas, acima de tudo, dando melhor qualidade de estudo, que seria a informática, o inglês. Agora, nós temos hoje na rede pública municipal mais de 16 mil alunos que têm um tratamento igual. Isso eu penso que a gente tem que exigir, acima de tudo, igualdade no atendimento à população. Eu penso que é essa forma que o gestor tem que fazer, criar realmente esse sentimento de igualdade. E dando a mesma bolsa, o mesmo agasalho, as mesmas condições, o mesmo computador. E assim é que nós vamos fazer uma educação justa e criar uma mentalidade de que todos somos iguais, mas precisamos também fazer a nossa parte.
Candidato, você tem um minuto para concluir, fechar aí a sua conversa conosco aqui na CBN.
Eu entendo que volto a falar da educação. Entendo que quando o país tiver a vocação verdadeira ao investimento na educação, quando nós formos cultos, nós vamos escolher bem os nossos gestores para evitar os problemas de corrupção que hoje o Brasil está atolado. Então, esse é na hora do voto, é na hora da escolha. E você estando preparado, com certeza, você vai saber escolher um bom gestor. Então, eu entendo que tudo se gera em torno de educação. Educou, com certeza preparou o cidadão para que ele também tenha a sua participação na sociedade. Quero agradecer esse espaço pela CBN e dizer que é dessa forma também que nós entendemos que deveria ser toda a comunicação, espaços iguais para todos. Nós disputamos uma desigualdade de condições, mas entendo que esse espaço nos faz grande. Obrigado a todos.
Obrigado, nós é que agradecemos ao candidato Herculano Ferreira pela sua presença aqui no estúdio da CBN. Estamos na nossa série de entrevistas na CBN com os candidatos a prefeito de Maringá.